Senhor presidente, demais deputadas e deputadas, o tema que eu trago hoje a essa tribuna é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas antes mesmo de começar, eu já senti da tribuna dessa casa que meu nome é um nome muito doce e muito agradável. Exerce um poder de atração do deputado Alberto Feitosa. Olha, eu acho que todo pronunciamento dele, ele me cita aqui. Eu não sei se é com o objetivo estratégico de polarizar, de aguçar os debates, mas eu quero dizer ao deputado Feitosa que os meus pedidos de informação, eu, na medida em que o governo não atendeu, vou utilizar os mecanismos regimentais e constitucionais que a mim cabe permitir. Acho que qualquer um deputado aqui tem o direito de agir, tem o direito assegurado de forma constitucional e de agir, não é? Então, de formas que eu fico muito tranquilo em relação à questão dos pedidos de informações. Mas, senhor presidente, senhoras deputadas, alguém que, como eu, tem se dedicado a fazer pronunciamentos e a realizar um trabalho parlamentar consistente em defesa da natureza, não poderia deixar de falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje. Este dia marca um compromisso global com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Desde 1972, quando foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, a importância da proteção ambiental se tornou uma prioridade internacional, resultando na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente tem como principal objetivo aumentar a conscientização global sobre o tema e incentivar ações positivas em prol da sua preservação. Em 2024, o tema Restauração da Terra, Desertificação e Resiliência à Seca destaca a necessidade urgente de restaurar terras degradadas e buscar meios de convivência com as secas em um contexto de mudanças climáticas e o uso do solo. A Arábia Saudita, como país anfitrião das celebrações oficiais, enfrenta esses desafios de maneira crítica, considerando suas extensas áreas desérticas. A frequência com que tenho trazido o tema ambiental para esta casa não é um mero expediente político, mas está profundamente ancorada na compreensão da atualidade e da gravidade do problema que enfrentamos. Em tempos passados, a repetição constante dessas questões poderia ser vista como redundante. Mas hoje, a urgência política e ambiental torna inevitável que discutamos intensamente a crise climática. Na verdade, uma necessidade premente que exige nossa atenção e ação imediata. E sempre que o momento exige, tenho feito alertas a esse sentido, nesse sentido. Em fevereiro, discuti os desafios e oportunidades da energia eólica, ressaltando a necessidade de critérios rigorosos para a sua implementação. Em março, oficializei a importância da ação global da COP29 e critiquei a submissão e interesses econômicos que atrasam o combate à crise climática. No mesmo mês, criei a Frente Parlamentar em defesa do rio Tigipió, para enfrentar a degradação ambiental e seus impactos sociais. Em abril, celebrei a redução do desmatamento na Amazônia, resultado da retomada da pauta ambiental pelo governo federal, o governo do presidente Lula. Em maio, destaquei a resposta do governo Lula às enchentes no Rio Grande do Sul e a importância de combater a desinformação e o negacionismo ambiental. E, recentemente, alertei sobre a guerra silenciosa contra a natureza, reforçando a urgência das ações concretas e imediatas para garantir um futuro sustentável. A crise climática é uma das maiores ameaças à nossa existência. Em meu pronunciamento, no dia 5 de fevereiro de 2024, destaquei a gravidade dessa crise, manifestada em ondas de calor sem precedentes, secas extremas na Amazônia e chuvas devastadoras no sul do Brasil. Não podemos ignorar esses sinais. Devemos reconciliar a humanidade com a natureza, reconhecendo seus limites e sua força de maneira respeitosa. A necessidade de uma ação global coordenada foi reforçada na COP29, realizada em Baku. Infelizmente, a escolha de líderes de países dependentes de combustíveis fósseis para presidir a conferência demonstra a submissão ao interesse econômico que atrasa o combate efetivo à crise climática. É imperativo que os países ricos cumpram seus compromissos e apoiem as nações em desenvolvimento na luta contra as mudanças climáticas. Mesmo porque, em recente estudo divulgado pelo jornal Le Monde, o PIB global cairá em 50% caso a temperatura do planeta aumente em 2 graus até o final desse século. E isso pode ocorrer antes disso. Localmente, gostaria de destacar um exemplo significativo de sucesso ambiental. Em 2023, Pernambuco foi o único estado do Brasil a registrar uma redução significativa do desmatamento da Caatinga, com uma queda de 35% em relação ao ano anterior. E essa observação aqui não tem nada de ser governo e oposição, é um registro estatístico e comprovado na redução. Em números absolutos, o desmatamento da Caatinga passou de 21,5 mil hectares em 2022 para 15,9 hectares em 2023. Esse resultado é fruto de uma intensificação das ações de monitoramento, fiscalização e licenciamento ambiental realizado pela Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH. Há destacar também a nova política pública ambiental que valoriza o meio ambiente como valor de desenvolvimento. Além disso, o governo de Pernambuco lançou o edital Caatinga, destinando 16 milhões para o plantio de 500 mil árvores de espécies nativas do bioma, reforçando o compromisso com a regeneração da Caatinga e promoção de práticas sustentáveis. A luta pelo meio ambiente também é uma luta por justiça social. Como parlamentar de esquerda, acredito que não podemos separar a questão ambiental da questão social. O racismo ambiental é uma realidade que afeta desproporcionalmente as comunidades mais vulneráveis, especialmente as populações negras e indígenas. Essas comunidades são frequentemente as mais impactadas pela degradação ambiental e pelas mudanças climáticas, enfrentando maiores riscos de desastres naturais, poluição e falta de acesso a recursos naturais essenciais. Precisamos abordar o racismo ambiental com a mesma seriedade com que tratamos outras formas de injustiça, promovendo políticas que garantam a equidade e a proteção dos direitos humanos e de todos os cidadãos. Já finalizando, presidente, a resposta do governo Lula às enchentes no Rio Grande do Sul evidenciou a importância de combater a desinformação e promover a ciência e a educação para enfrentar os desafios climáticos. A solidariedade e a ação coletiva são essenciais para a resiliência e adaptação climática. As consequências das mudanças climáticas são devastadoras e exigem ações concretas e imediatas para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Finalizando, presidente, este mandato tem dedicado incansavelmente à luta contra a crise climática, promovendo políticas públicas que incentivem a sustentabilidade e protejam nossos recursos naturais. O futuro é agora. Precisamos agir com urgência e responsabilidade, unindo esforços para salvar nosso planeta e garantir um futuro próspero e seguro para todos e todas do nosso planeta. Muito obrigado, presidente. É o que tenho para a tarde hoje.